Audiobook grátis apresenta. A razão que me leva a escrever isto é a que entende com a situação moral dos dous, e prende um tanto com a viúva Fidelia. Quanto à vida deles, eio aqui em termos secos, curtos e apenas biográficos. Aguiar casou guarda-livros. Dona Carmo vivia então com a mãe, que era de Nova Friburgo, e o pai, um relojoeiro suíço daquela cidade. Casamento agrado de todos. Aguiar continuou guarda-livros, e passou de uma casa a outra e mais outra, fez-se sócio da última, até ser gerente de banco, e chegaram à velhice sem filhos. É só isto, nada mais que isto. Viveram até hoje sem bulha nem matinada. Queriam-se, sempre se quiseram muito, apesar dos ciúmes que tinham um do outro, ou por isso mesmo. Desde namorada, ela exerceu sobre ele a influência de todas as namoradas deste mundo, e acaso do outro, se as há tão longe. Aguiar contara uma vez ao desembargador os tempos amargos em que, ajustado o casamento, perdeu o emprego por falência do patrão. Teve de procurar outro, a demora não foi grande, mas o novo lugar não lhe permitiu casar logo, era-lhe preciso assentar a mão, ganhar confiança, dar tempo ao tempo. Ora, a alma dele era de pedra solta, a fortaleza da noiva foi o cimento e a cal que as uniram naqueles dias de crise. Copio esta imagem que ouvi ao campus, e que ele me disse ser do próprio Aguiar. Cal e cimento valeram-lhe logo em todos os casos de pedras desconjuntadas. Ele via as coisas pelos seus próprios olhos, mas se estes eram ruins ou doentes, quem lhe dava remédio ao mal físico ou moral era ela. A pobreza foi o lote dos primeiros tempos de casados. Aguiar dava-se a trabalhos diversos para acudir com suprimentos à escassez dos vencimentos. Dona Carmo guiava o serviço doméstico, ajudando o pessoal deste e dando aos arranjos da casa o conforto que não poderia vir por dinheiro. Sabia conservar o bastante e o simples, mas tão ordenadas as coisas, tão completadas pelo trabalho das mãos da dona, que captavam os olhos ao marido e as visitas. Todas elas traziam uma alma, e esta era nada menos que a mesma, repartida sem quebra e com alinho raro, unindo gracioso ao preciso. Tapetes de mesa e de pés, cortinas de janelas e outros mais trabalhos que vieram com os anos, tudo trazia a marca da sua fábrica, a nota íntima da sua pessoa. Teria inventado, se fosse preciso, a pobreza elegante. Criaram relações variadas, modestas como eles e de boa camaradagem. Neste capítulo, a parte de Dona Carmo é maior que a de Aguiar. Já em menina era o que foi depois. Havendo estudado em um colégio do Engenho Velho, a moça acabou sendo considerada a primeira aluna do estabelecimento, não só sem desgosto, tácito ou expresso, de nenhuma companheira, mas com prazer manifesto e grande de todas, recentes ou antigas. A cada uma pareceu que se tratava de si mesma. Era então algum prodígio de talento? Não, não era. Tinha inteligência fina, superior ao comum das outras, mas não tal que as reduzisse a nada. Tudo provinha da índole afetuosa daquela criatura. Dava-lhe esta o poder de atrair e conchegar. Uma coisa me disse Campos, que eu havia observado de relance naquela noite das bodas de prata, é que Dona Carmo agrada igualmente a velhas e a moças. Há velhas que não sabem fazer-se entender de moças, assim como há moças fechadas às velhas. A senhora de Aguiar penetra e se deixa penetrar de todas, assim foi Robin, assim é Madura. Campos não os acompanhou sempre, nem desde os primeiros tempos, mas quando entrou a frequentá-os, viu nela o desenvolvimento da noiva e da recém-casada, e compreendeu a adoração do marido. Este era feliz, e para sossegar das inquietações e tédios de fora, não achava melhor respiro que a conversação da esposa, nem mais doce lição que a de seus olhos. Era dela a arte fina que podia restituí-lo ao equilíbrio e à paz. Um dia, em casa deles, abrindo urna coleção de versos italianos, Campos achou entre as folhas um papelinho velho com algumas estrofes escritas. Soube que eram do livro, copiadas por ela nos dias de noiva, segundo ambos lhe disseram. Vexados, restituiu o papel à página, e o volume à estante. Um e outro gostavam de versos, e talvez ela tivesse feito alguns, que deitou fora com os últimos solecismos de família. Ao que parece, traziam ambos em si um germen de poesia instintiva, a que faltara expressão adequada para sair cá fora. A última reflexão é minha, não do desembargador Campos, e leva ao único fim de completar o retrato deste casal. Não é que a poesia seja necessária aos costumes, mas pode dar-lhes graça. O que eu fiz então foi perguntar ao desembargador se tais criaturas tiveram algum ressentimento da vida. Respondeu-me que um só e grande não tiveram filhos. Ambos queriam um filho, um só que fosse, ela ainda mais que ele. Dona Carmo possuía todas as espécies de ternura, a conjugal, a filial, a maternal. Campos ainda lhe conheceu a mãe, cujo retrato, encaixilhado com o do pai, figurava na sala, e falava de ambos com saudades longas e suspiradas. Não teve irmãos, mas a afeição fraternal estaria incluída na amical, em que se dividia também. Quanto aos filhos, se os não teve, é certo que punha muito de mãe nos seus carinhos de amiga e de esposa. Não menos certo é que para essa espécie de orfandade às avessas, tem agora um paliativo. Sim, Fidelia e teve ainda outro que acabou. Aqui referiu-me uma história que apenas levará meia dúzia de linhas, e não é pouco para a tarde que o ai baixando de Gamoa depressa. Uma das suas amigas tivera um filho, quando Dona Carmo ia em 20 e tantos anos. Sucessos que o desembargador contou por alto e não valia a pena estar por eles, trouxeram a mãe e o filho para a casa guiar durante algum tempo. Ao cabo da primeira semana tinha o pequeno duas mães. A mãe real precisou ir a Minas, onde estava o marido viagem de poucos dias. Dona Carmo alcançou que a amiga lhe deixasse o filho e a ama. Tais foram os primeiros liames da afeição que cresceu com o tempo e o costume. O pai era comerciante de café, comissario, e andava então a negócios por Minas. A mãe era filha de Taubaté, São Paulo, amiga de viajar a cavalo. Quando veio o tempo de batizar o pequeno, Luísa Guimarães convidou a amiga para a madrinha dele. Era justamente o que a outra queria, aceitou com alvoroço, o marido com prazer, e o batizado se fez como uma festa da família Aguiar. A meninice de Tristão, era o nome de afilhado, foi dividida entre as duas mães, entre as duas casas. Os anos vieram, o menino crescia, as esperanças maternas de Dona Carmo iam morrendo. Este era o filho abençoado que o acaso lhes deparara, disse um dia ao marido e à mulher, católica também na linguagem, emendou que a providencia, e toda se entregou ao afilhado. A opinião que o desembargador achou em algumas pessoas, e creio justa, é que Dona Carmo parecia mais verdadeira mãe que a mãe de verdade. O menino repartia-se bem com ambas, preferindo um pouco mais a mãe postiça. A razão podiam ser os carinhos maiores, mais continuados, as vontades mais satisfeitas e finalmente os doces, que também são motivos para o infante, como para o adulto. Veio o tempo da escola, e ficando mais perto da casa Aguiar, o menino ia jantar ali, e seguia depois para as Laranjeiras, onde morava Guimarães. Algumas vezes a própria madrinha o levava. Nas duas ou três moléstias que o pequeno teve, a aflição de Dona Carmo foi enorme. Uso o próprio adjetivo que ouvi ao Campos, com quanto me pareça enfático, e eu não amo a ênfasis. Confesso aqui uma coisa. Dona Carmo é das poucas pessoas a quem nunca ouvi dizer que são doudas por morangos, nem que morrem por ouvir Mozart. Nela a intensidade parece estar mais no sentimento que na expressão. Mas, enfim, o desembargador assistiu à última das moléstias do menino, que foi em casa da madrinha, e pôde ver a aflição de Dona Carmo, os seus afagos e sustos, alguns minutos de desespero e de lágrimas, e finalmente a alegria de restabelecimento. A mãe era mãe, e sentiu de certo, e muito, mas diz ele que não tanto é que haverá ternuras atadas, ou ainda moderadas, que se não mostram inteiramente a todos. Doenças, alegrias, esperanças, todo o repertório daquela primeira quadra da vida de Tristão foi visto, ouvido e sentido pelos dois padrinhos, e mais pela madrinha, como se fora do seu próprio sangue. Era um filho que ali estava, que fez 10 anos, fez 11, fez 12, crescendo em altura e graça. Aos 13 anos, sabendo que o pai o destinava ao comércio, foi ter com a madrinha e confiou-lhe que não tinha gosto para tal carreira. Dona Carmo usava este modo de falar, que a idade e o parentesco espiritual lhe permitiam, sem usurpação de ninguém. Tristão confessou-lhe que a sua vocação era outra. Queria ser bacharel em direito. A madrinha defendeu a intenção do pai, mas com ela Tristão era ainda mais voluntarioso que com ele e a mãe, e teimou em estudar direito e ser doutor. Se não havia propriamente vocação, era este título que o atraía. A madrinha acabou achando que era bom, e foi defender a causa do afilhado. O pai deste relutou muito. que havia no comércio que não fosse honrado, além de lucrativo. Demais, ele não ia começar sem nada, como sucedia a outros e sucedeu ao próprio pai, mas já amparado por este. Deu-lhe outras mais razões, que Dona Carmo ouviu sem negar, alegando sempre que o importante era ter gosto, e se o rapaz não tinha gosto, melhor era ceder ao que lhe aprazia. Ao cabo de alguns dias o pai de Tristão cedeu, e Dona Carmo quis ser a primeira que desse ao rapaz a boa nova. Ela própria sentia-se feliz. 5 ou 6 meses depois, o pai de Tristão resolveu ir com a mulher cumprir uma viagem marcada para o ano seguinte, visitar a família dele. A mãe de Guimarães estava doente. Tristão, que se preparava para os estudos, tão depressa viu apressar a viagem dos pais, quis ir com eles. Era o gosto da novidade, a curiosidade da Europa, algo diverso das ruas do Rio de Janeiro, tão vistas e tão cansadas. Pai e mãe recusaram levá-lo, ele insistiu. Dona Carmo, a quem ele recorreu outra vez, recusou-se agora, porque seria afastá-lo de si, ainda que temporariamente juntou-se aos pães do mocinho para conservá-lo aqui. Aguiar desta vez tomou parte ativa na luta, mas não houve luta que valesse. Tristão queria a fina força embarcar para Lisboa. Papai volta daqui a 6 meses se eu volto com ele. Que são 6 meses. Mais os estudos? Dizia-lhe Aguiar. Você o há de perder um ano. Pois que se perca um ano. Que é um ano que não vale a pena sacrificá-lo ao gosto de ir ver a Europa? Aqui Dona Carmo teve uma inspiração, prometeu-lhe que, tão depressa ele se formasse, ela iria com ele viajar, não 6 meses, mas 1 ano ou mais, se ele teria tempo de ver tudo, o velho e o novo, terras, mares, costumes. Estudasse primeiro. Tristão não quis. A viagem se fez, a despeito das lágrimas que custou. Não ponho aqui tais lágrimas, nem as promessas feitas, as lembranças dadas, os retratos trocados entre o afilhado e os padrinhos. Tudo se afirmou de parte a parte, mas nem tudo se cumpriu e, se de lá vieram cartas, saudades e notícias, quem não veio foi ele. Os pães foram ficando muito mais tempo que o marcado, e Tristão começou o curso da Escola Médica de Lisboa. Nem comércio nem jurisprudência. Aguiar escondeu quanto pôde a notícia à mulher, a ver se tentava alguma coisa que trocasse as mãos à sorte, e restituísse o rapaz ao Brasil. Não alcançou nada, e ele próprio não podia já disfarçar a tristeza. Deu a dura novidade à mulher, sem lhe acrescentar remédio nem consolação. Ela chorou longamente. Tristão escreveu comunicando a mudança de carreira e prometendo vir para o Brasil, apenas formado, mais daí a algum tempo eram as cartas que escasseavam e acabaram inteiramente, elas e os retratos, e as lembranças provavelmente não ficaram lá saudades. Guimarães aqui veio, sozinho, com o único fim de liquidar o negócio, e embarcou outra vez para nunca mais.